Posso começar? Dito.
Vou começar.
Olá!
Boa
Olá!
Tarde.
Olá, um. Ainda uns beijinhos finais. Olá, dois. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Então, bem-vindos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado aos mais velhos e aos mais novos pelo tempo de espera. Agora uma palavrinha especial para os mais novos, para os menores de idade. Então, eu sou o Diogo, é a Adriana.
Eu sou a Adriana.
E nós estamos aqui e vamos ler uns certos destes dois livros que são incríveis. E, portanto, nós vamos tentar fazer, prestar alguma honra a estes livros. Se nós não tivermos a conseguir, há umas imagens também muito giras dos livros. E se ainda assim nós estivermos a ser um grande falhanço, há umas músicas muito giras. Ok? Pronto, nós vamos dar o nosso melhor. Espero que se divirtam. Pode ser? Está toda a gente atenta? Boa. Então podem pedir música àquela menina que ali está. Um, dois, três. Janela, com o irmão Pedro, o irmão Nuno, a mãe, Maria José, o pai Pedro, a avó Georgina e a madrinha Maria de Jesus. Calados, olham para a linha férrea de Entre Campos através da parede envidraçada. Vêem passar o comboio onde segue o caixão do ditador António Salazar. António tem o mesmo nome que o ditador, António. António nunca foi a um funeral, nem sabe o que é morrer. Também não sabe exatamente quem é o ditador António, nem o que é uma ditadura. Quando António nasceu, o seu país vivia numa ditadura. Quando os pais dele nasceram, também. Na sua casa, nunca ninguém soube o que era viver de outra forma. Viver sem ser numa ditadura. Agora, toda a gente está muito séria com a morte do ditador António. Até o ditador Marcelo, que o substituiu, e o presidente chamado Américo. António não sabe o que é uma guerra ou uma ditadura. Se calhar é normal não perceber algumas coisas. A mãe de António diz que é melhor assim, é melhor assim, é melhor não saber. E António também não percebe bem porquê. Os pais de António dizem-lhe que são remediados. Não são pobres, nem são ricos. Às vezes aparecem pessoas pobres à porta de casa a pedir alguma coisa. A sua mãe dá-lhes algum dinheiro, comida e roupas usadas. Uma vez na escola, António viu um colega com um blusão que tinha sido seu. Reconheceu-o por causa de um rasgão costurado. António sentiu vergonha pelo colega, mas sem saber porquê. Talvez porque na família têm vergonha dos pobres. Às vezes eles dizem, pobres, mas honrados, porque ser só pobre é uma vergonha. António não sabe muito acerca dos ricos, porque nunca os vê. Só na televisão ou nos jornais. Ora, na rua, António pergunta à mãe, porquê que há pobres? Mas porquê que nem todos podem ser ricos? A mãe aperta-lhe a mão com força e então António sabe que isso é um sinal para ele se calar.
Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo.
Às vezes, sentado à mesa do jantar, os pais têm conversas em voz baixa. António não percebe bem do que é que eles estão a falar. Parece que faltam palavras ou que há frases que não entende, apesar de conhecer cada palavra. A mãe por vezes diz, não há conversas de política à mesa.
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 Mal. Não há.
Não há conversas de política à mesa.
António acha que a política é quando se fala do ditador António. Na escola. Bom, na escola o professor diz que o ditador António, ele há de sempre cuidar de todos e do país.
Há de sempre cuidar de todos e do país.
Há de sempre cuidar de todos
e do país.
E do país. Ah, há uma fotografia dele na parede da sala de aula e uma frase. Deus, pátria, família.
Deus,
Deus, pátria,
pátria,
família. Deus,
família.
Pátria, família.
Deus, pátria, família.
O professor ensina a ter respeito. O respeitinho é muito bonito.
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 O respeitinho é muito bonito. Respeito por Deus, pela pátria e pela família. A mãe de António também diz que uma mulher tem de se dar ao respeito.
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 António fica a pensar que as mulheres têm de ser mais respeitadas do que os homens. Se calhar é por causa disso que a mãe está em casa, enquanto o pai vai para o emprego. E se calhar também é por causa disso que a mãe não pode ter um emprego ou viajar se o pai não a autorizar. Quando a família de António se reúne no Natal ou no aniversário, os homens ficam todos na sala a conversar sobre o trabalho e as mulheres ficam todas na cozinha a falar de comida e de roupa. Na escola, por exemplo, na escola só há rapazes. Parece que as raparigas estão noutra escola só para elas. Mas António gosta de brincar com a vizinha, bem-vinda. E queria que houvesse raparigas na sua escola, porque as brincadeiras delas, pensa ele, as brincadeiras delas, às vezes, até são melhores do que as dos rapazes. Um dia aparece à porta de casa um senhor de gabardim a querer falar com o pai de António para lhe perguntar coisas acerca do vizinho da frente. O pai, que nem sequer conhece o vizinho da frente, não percebe por que razão o senhor de gabardim lhe está a fazer tais perguntas. O senhor de gabardim diz-lhe: você é funcionário público, tem o dever de colaborar.
Você é funcionário público, tem o dever de colaborar.
Você é funcionário público, tem o dever de colaborar.
Você é funcionário público, tem o dever de colaborar.
Você é funcionário público, tem o dever de colaborar.
Você é funcionário público, tem o dever de colaborar.
António não sabe o que o vizinho da frente fez de mal, mas ficou com medo. Tanto do vizinho que não conhece, como do polícia sem farda. Os adultos também têm medo. O pai disse-lhe que o ditador António também tem medo das pessoas que não concordam com ele e por isso manda a polícia prendê-las. O pai de António ouve no emprego uma rádio estrangeira, a BBC, por isso é que sabe estas coisas. Nas rádios do país de António não se fala em nada disto. O pai também diz que as conversas cá de casa não são para se fazer na rua.
As conversas cá de casa não são para se fazer na rua.
As conversas cá de casa não são para se fazer na rua.
As conversas cá de casa não são para se fazer na rua.
As conversas cá de casa não são para se fazer na rua.
As conversas cá de casa não são para se fazer na rua.
Era de noite e levaram. Era de noite e levaram. Quem nesta cama dormia, nela dormia, nela dormia. De seda fria.
Um dia, o avô António desapareceu. A polícia do ditador António veio buscá-lo à mercearia e nem a mãe, nem a avó, nem ninguém soube dele durante 2 dias. A mãe de António contou-lhe depois que tinha sido uma confusão qualquer com um assambarcamento. Foi uma confusão com um saco de batatas que o avô tinha guardado para as freiras do convento ao lado da mercearia, mas que a polícia do ditador António achou que ele estava a guardar só para si. António acha que o ditador António não gosta que ninguém guarde coisas só para si, nem sequer os pensamentos. António não sabe o que é que os polícias fizeram com o avô durante esses 2 dias, porque nunca ninguém lhe perguntou, ele também nunca contou nada. Às vezes, há eleições. Então, eleições é quando as pessoas vão votar no partido do ditador António para ele continuar a cuidar do país. O pai de António vai votar. A mãe diz: isso das eleições não é para mim. António não percebe muito bem. Se as eleições servem para escolher o partido que vai governar o país, porquê é que só há o partido do ditador António? António acha que devia haver mais partidos nas eleições para as pessoas poderem escolher. Por exemplo, quando a mãe faz pescada com batatas cozidas, o António também gostava de poder escolher outra coisa. O ditador António decidiu fazer uma guerra lá longe, em África. No mês de dezembro, aparecem sempre na televisão soldados da guerra, em África, a desejar um Feliz Natal às suas famílias. Uma vez António ouviu a mãe dizer baixinho ao pai:
se calhar alguns daqueles soldados já morreram, porque as filmagens foram feitas há meses.
Sim, se calhar alguns daqueles soldados já morreram, porque as filmagens foram feitas há meses. António não quer ir para a guerra, tem medo de morrer ou de voltar como o Américo e o Manuel, os empregados do avô, da mercearia do avô, que estão sempre a suar e a pescar dos olhos. Mas o ditador António decidiu que todos os rapazes, têm de ir à guerra. Em breve, o irmão Pedro terá idade para ser mandado para a guerra. E depois, o irmão Nuno. E depois ele. Um dia, António acorda e alguma coisa está diferente. O pai não foi trabalhar, fala com a mãe, agitado, porque alguma coisa está a acontecer. Na rua há tanques, há soldados com espingardas que não concordam nem com a guerra, nem com o ditador. Lá fora, na rua, as pessoas juntam-se. Juntam-se pelo fim da ditadura, falam do início da democracia. As pessoas estão alegres, cantam abraçadas, gritando que este é o dia da liberdade. António ainda não sabe o que quer dizer democracia, mas os pais contam-lhe coisas que antes não se podiam dizer nem contar, mas que agora já podem. E António ainda não percebe muito bem o que é que mudou, mas gosta. Ele gosta de poder ouvir os pais dizer em voz alta aquilo que pensam. Sem medo.
Atrás tua voz em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer.
Então vou começar. Queria de ti um país de bondade e de bruma. Queria de ti o mar de uma rosa de espuma.
Era um país infeliz, dividido entre o mar e a guerra, entre a bondade e a bruma. Queria-se um país futuro, mas a cada passo dado regressava-se ao passado. Nesse tal país, o dia parecia ser noite. Ao hoje, seguia-se o ontem. Nunca mais chegava amanhã. Ora, este país de que falo dividia a sua história mais recente em duas metades bem diferentes. A vida lenta e lerda antes do 25 de Abril e a de depois do 25 de Abril. Se eu quisesse contar-te esta história antes do 25 de Abril ter florido, seria muito mais difícil, porque não me deixariam usar todas as palavras de que iria precisar. Aquilo que iam deixar-te ler seria qualquer coisa como esta. Ou esta. Possivelmente esta. A verdade é que temos sorte, tu e eu, por poder contar esta história do lado certo do tempo. Assim, todas as palavras me servem para dizer tudo aquilo que te quero contar. Quando eu nasci, Portugal não era só um pobre país. Nessa altura, também era um país pobre. Uma ditadura fascista caía como uma espécie de neve negra e Portugal parecia-se então como uma gigantesca prisão a céu aberto, de onde os jovens só podiam sair escondidos para outros países ou então para a guerra, em África. Tudo era proibido. até falar, principalmente pensar. Os fascistas que governavam este país tão abafado lançavam para uma prisão de pedra suja quem se atrevesse a desafiá-los. Por isso, quando nasci, o meu pai viu-me pela primeira vez à distância desolada de um vidro baço e grosso que nem por nada se quebrava. A PIDE...
Então, PIDE, polícia, incrivelmente, destituída e estúpida.
A PIDE mantinha-o preso no forte de Peniche, em frente ao mar. Apesar de ser abril, nasci no inverno e de noite. É que naquele país em que nasci, caía sempre a noite mais triste em tempo de escuridão e só havia uma das quatro estações. Inverno, 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 inverno.
Sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.
A PIDE, polícia às arrecuas, perseguia as pessoas e, com um grosso lápis de triste azul censura, riscava os livros, os jornais, as músicas, proibia filmes e peças de teatro, sempre à cata de descobrir mais e mais a proibir, num país em que já quase tudo era proibido.
Então, era proibido beber Coca-Cola.
Era proibido usar biquíni.
Era proibido usar isqueiro sem licença.
Era proibido mulheres viajarem sem autorização dos maridos.
Sim, também era proibido dar beijos em público.
Falar livremente.
E era proibido votar, o voto universal.
Era proibido escrever, editar, reportar, comercializar, comprar, ouvir, ler livremente.
Era proibido pensar.
Era proibido as mulheres usarem mini saias.
Era proibido falar.
Era proibido andar de bicicleta.
Era proibido ouvir.
Era proibido cheirar.
Era proibido amar.
Era proibido imaginar.
Ah, e também era proibido outra coisa.
Era proibido dançar.
Era proibido, sabes o quê?
Não.
Espera. Cantar.
Mal os pidos o soltaram da cadeia, o meu pai fugiu para a França. Teve de atravessar às escondidas toda a Espanha, que também tinha um ditador, e depois para a Suécia, onde pediu asilo político. A isso chamava-se ir a salto. A salvo, na Suécia, país amigo, suspirou, respirou de alívio. Expirou a opressão toda cá para fora e inspirou fundo a liberdade. É que o ar naquela terra era mesmo livre e fresco, não abafado de medos e inquinado de angústia, inquietação, inquietação, inquietação. Depois gritou tão alto que o seu grito de livre liberdade se ouviu em Portugal e fomos todas ter com ele. A minha mãe, a minha avó, a minha irmã e eu. Pensávamos que seria para sempre. Há mais de um mês que lá vivíamos, na Suécia, quando na rádio e televisão se repetia em euforia uma palavra vagamente identificável.
Revolution.
Revolution! Revolution!
Equality! Equality! Equality!
Qual é a vontade? Quais são os objetivos do nosso povo?
Atrás dos jornalistas, como um pano de fundo, soava um burburinho cantado numa língua bem conhecida. Ouvia-se falar português na rádio e na televisão suecas.
A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, pão, habitação, saúde, educação.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida barada. Só quer a vida cheia quem teve a vida barada. Ai, só a liberdade, a sério, quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só a liberdade, a sério, quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Ao longe, em direto, todos vimos, montados numa chaimite, como num cavalo alado, os jovens soldados, recrutas e capitães. Não disparavam tiros que não queriam travar uma guerra, mas sim acabar com ela. Não se sentiam balas, morteiros ou explosões. As tropas lançavam flores e canções dos seus canhões. Disparavam sobre a multidão balas de alegria e justiça. De repente, naquele dia, víamos nós na televisão, cravos cresciam do chão dentro da nossa cidade. Gostava de contar a alegria mesmo o melhor que consigo. Em cada rua havia um soldado, em cada esquina um amigo. Parecia que em Portugal se punha um fim ao desgosto e, para dizer a verdade, via-se em cada rosto igualdade. Uma rima em cada frase e em cada frase um poema. Uma imensa euforia derramava-se pelo país inteiro, das cidades às aldeias, do litoral à fronteira, ao sol, numa vila morena, à sombra de uma azinheira. No fundo, foi como ter um novo coração a bater. Cada cravo semeado em terras de fraternidade fazia florir a alegria num frenesim formigueiro e em todos a mesma vontade, mesmo em pessoas diferentes, não importava a idade. Não há como não estar feliz quando se encontra a chave para abrilar um país e encravar a ditadura e se tem por companheira a vontade da gente inteira, um país de todas as cores.
O povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade. Dentro de ti há cidade. O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade. Grândola, vila morena.
Salpicava-se vermelho e verde por cima da ditadura, não com o lápis azul censura, mas com as canções e a poesia que estava solta na rua. Já toda a gente sabia qual a cor da liberdade. Os músicos tocavam notas que nunca tinham ousado. O povo conquista as ruas e é ele quem mais ordena.
A vila morena, terra da fraternidade. Eternidade.
só pelos becos mais escuros, como ratos sorrateiros, se viam alguns infelizes esgueirar-se cheios de medo, com passinhos patarecas, eram os pides desertando. Alguns iam de cuecas. Mesmo lá longe sentimos, é verdade, foi mesmo assim, um aroma à liberdade, um cheirinho a alecrim. Foi algo tão bonito que nem sei como dizer. Olha, foi em forma de assim. Foi bonita a festa, pá. E ficámos tão contentes ao regressar a casa, enfim, que semeámos num vaso um cravo só de ternura. E antes de acabar esta história e de fazer as despedidas, o importante é que eu te diga. Esse foi o primeiro dia do resto das nossas vidas. Foi bonita a festa, pá.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas há nos separar.
Até a mim, só um bocadinho antes de saírem, gostaríamos de agradecer a vossa presença e de agradecer...
Sim, queríamos também agradecer, além da vossa presença, depois há aqui cravos que nós vamos ficar a distribuir no fim a quem não tínhamos dado, queríamos agradecer...
Aos atores pelo belíssimo texto, obrigado.
Aos autores, aos ilustradores.
E aos ilustradores.
Ah, não pisem a nossa faixa, por favor. Obrigado.
Cuidem da liberdade.
Cuidem da liberdade. Queríamos agradecer inclusivamente a faixa e os cartazes que foram gentilmente cedidos pelas topeiras.
Palmas!
Sim. Irem embora.
Não se vão já embora, porque ainda há coisas a decorrer. E eu queria também aproveitar para agradecer a dois amigos que são artistas, que são a Sara e André, que têm uma edição deste lápis azul censura, mas sem bico, portanto não dá para censurar
não
ninguém.
Dá para... Tá?
Portanto, e obrigado por terem vindo.
E obrigado, queridos alunos.
Obrigado.
Não, claro que sim.
Tens craque.
Quem não tem? Não, não, nós queremos chegar. Ai, quero outro. Não tem craque.
Obrigado, Bel.
Muito boa tarde. Eu julgo que algumas pessoas pensarão que a sessão já terminou e por isso se estão a movimentar ou não podem ficar mais tempo, o que também é compreensível. Mas na verdade estava previsto aqui um outro momento e portanto a quem puder ficar... Eu agradeço, em nome da Assembleia da República, a apresentação que nos é permitida destas obras, que são uma edição do Parlamento, mas, muito brevemente, até pelo adiantado da hora, cumprimento os autores, neste caso, autor e autora, a ilustradora, também as pessoas que dramatizaram a leitura destes textos. Eu tive a oportunidade de ver quase tudo. Nós aqui na Assembleia temos esta dificuldade às vezes em controlar o tempo que as coisas demoram. Neste caso, hoje, dia de declarações políticas, nunca se sabe quantas perguntas se fazem a um orador e, portanto, estas sessões têm uma duração que nunca é completamente previsível. Portanto, eu agradeço muito a presença de todas e de todos, também das caras e caros leitores, mais pequenos também. Vejo aqui nas bancadas o meu colega Pedro Delgado Alves, senhor deputado, também o cumprimento, embora nos tenhamos visto ali há minutos. E, portanto, muito brevemente eu queria dizer que as edições da Assembleia da República lançam hoje, a poucos dias dos 50 anos da Revolução de Abril, o 7º e o 8º volumes da coleção Missão Democracia. Esta coleção nasceu para celebrar o aniversário da nossa democracia, para lembrar os valores que o Parlamento, enquanto Assembleia representativa de todas e de todos nós, espelha e portanto, retratar um espaço de debate democrático entre representantes dos vários partidos políticos eleitos em eleições livres e plurais. À semelhança do nome desta coleção, a Missão Democracia é um bom nome. A democracia é realmente uma missão e é uma missão para todas e para todos nós, todos os dias, e aqui nesta casa tentamos pô-la em prática. É também uma missão muito relevante transmitir às gerações mais novas não apenas o significado de expressões mais abstratas que ouvem provavelmente na comunicação social, como cidadania ou liberdade, mas também de conhecerem um pouco dos instrumentos que nesta casa se utilizam para concretizar no dia-a-dia conceitos como Constituição, lei, eleições, deputado, etc. Alguns dos mencionados conceitos são referências para as obras desta coleção, que, portanto, dedicaram o seu espaço a valorizar estes conceitos e estes princípios. São 12 livros desta coleção, que recorreram a uma equipa de autores e de ilustradores que representam bem a excelência da literatura e da ilustração portuguesa contemporâneas. Mas aqui chegados, eu queria falar apenas e muito brevemente das obras que estão hoje aqui em causa. António Jorge Gonçalves trabalhou o tema da ditadura em Ditador, o 7º volume desta coleção, de uma forma que é graficamente arrojada e eficaz, do meu ponto de vista, para nos contar a história de um menino, o António, que no dia da Revolução que nos deu a liberdade tinha apenas 9 anos. Se me permitem uma nota mais pessoal, eu gostava de dizer ao António Jorge Gonçalves que eu nessa altura tinha 14 anos e que muitos dos momentos que retrata neste livro são elementos que eu identifico na minha infância. O meu irmão mais velho cumpriu o serviço militar em Moçambique. Lembro-me bem da angústia que foi sabê-lo longe e muitas vezes sem notícias. Lembro-me da alegria quando chegou. E lembro-me também de um dia em que o meu outro irmão, mais novo, como na sua história também acontece, já não foi para o ultramar, porque estava nessa altura nas Forças Armadas e participou em Caçador 5 e participou na Revolução de 25 de Abril. Chegou 3 dias depois a casa, com a barba por fazer naturalmente, e com os presentes que tinha recebido na rua, alguns deles latas de conserva. O povo acharia que os militares estavam com fome. Portanto, caro António Jorge Gonçalves, revejo-me muito no seu livro e nos momentos que aqui conta. A vida familiar deste menino seria igual à de tantos outros meninos no tempo em que Portugal vivia numa ditadura, com ele entrecruzando a felicidade própria da infância com as dificuldades inerentes à vida que se vivia naquela altura. O livro leva-nos a percorrer uma época em que na escola, nas ruas, em casa e um pouco por todo lado havia realmente medo, censura, guerra, desigualdade e pobreza. Por sua vez, a autora Rita Taborda Duarte coube-lhe a tarefa, que era difícil, mas certamente muito interessante, de escrever também sobre o 25 de Abril em Sempre, o 8º volume da coleção, e entre versos e canções acompanhamos neste livro dois nascimentos, na verdade, o de uma criança e a de um país. A par e passo seguimos as histórias da criança e do país e de como uma influencia a outra. De um lado, a história de um país infeliz, que, como diz a autora, vivia dividida entre o mar e a guerra. Do outro, a história de uma família que é obrigada a fugir furtivamente para um outro país distante. Na verdade, também aqui, todos nós, se olharmos para a nossa vida, todas e todos nós e os nossos amigos e familiares, encontramos histórias semelhantes àquelas que estão retratadas neste livro e também no caso, nesta obra, Rita Taborda Duarte, me lembro bem, de amigos do meu irmão mais velho, que, como diz no seu livro, e foram a salto para não cumprirem o serviço militar e não partirem para o ultramar. Porém, neste livro, há um momento feliz em que esse país que ficara para trás se tornou de todas as cores, a família regressa a um Portugal que é livre e começa uma vida diferente. Trata-se de um texto em que se funde na perfeição o vibrante da cor, a festividade das ilustrações de Madalena Matoso, que eu julgo que, de resto, nasceu no ano do 25 de Abril, certo?
Certo.
Bom, são várias as curiosidades desta coleção, mas eu chamo a atenção apenas para duas delas. A primeira são as guardas de capa de cada um dos livros, que mostram a figura do hemiciclo, ilustrada de forma diferente e bastante expressiva. Eu julgo, de resto, que já foi mostrado na encenação que fizeram há pouco. A outra das curiosidades são as páginas finais destes volumes, onde se encontram conteúdos informativos que convidam os leitores a aprender mais. Em Ditador há um glossário que particulariza certos aspectos relevantes e explica, na verdade, nomes e situações que são referenciadas no livro e que ajudam os mais novos a compreender melhor o texto. Em Sempre, a história finda, mas o livro continua com um conjunto de atividades, uma caça ao verso e à música e um convite aos leitores para refletirem sobre tudo o que foi e aquilo que poderá ser. E eu achei particular graça à página em que se pergunta o que gostarias de encravar e que portas queres abrir. Portanto, estamos perante dois livros que, sendo destinados aos mais novos, há mais novos em todas as idades, são muito provavelmente livros deliciosos também para os mais velhos. E eu espero que estes livros alcancem a sua missão e que ajudem a Assembleia da República a cumprir a sua. Concretamente, a promoção da literacia democrática junto das gerações mais novas, mas de todas e de todos. É fundamental convocarmos todas as pessoas, também as mais novas, para a defesa do bem comum, para os valores que partilhamos enquanto povo, para o espírito democrático e para a liberdade que hoje celebramos. Muito obrigada por terem estado connosco hoje aqui no Parlamento, em particular aqueles que nunca tinham estado, espero que tenham oportunidade, que tenham tido a oportunidade de conhecer alguma coisa desta casa que também é a vossa casa, e pergunto aos autores e ilustradora se gostariam, para encerrar, de dizer algumas palavras aos nossos convidados.
Então, boa tarde, obrigado por terem vindo. É preciso uma boa dose de solidão para se fazer um livro, mas os livros não vêm sozinhos, e o que eu gostava basicamente era de começar por agradecer às pessoas, em particular da Sara do Ludovico e da Teresa Pau, do Departamento de Edição daqui do Parlamento. Foi quem pôs esta coleção de pé. À Dora Batalim, que é uma timoneira, uma consultora que também ajudou a orientar este barco. E agradecer também, no meu caso, à Teresa Fonseca, mas a todas as pessoas que deram assessoria científica, política, acerca dos assuntos que estava a tratar, que é para nós não dizermos nada que estivesse completamente errado, portanto, para tornar estas obras, de facto, com uma boa dose de credibilidade. À Planeta Tangerina, que fez a orientação gráfica... E queria-vos dizer que, no caso deste livro que eu fiz, foi um feliz encontro entre uma proposta que me foi feita justamente para integrar esta coleção e um livro que já andava na minha cabeça há muito tempo. Eu queria efetivamente contar um pouco das minhas impressões da minha vivência na ditadura, durante a ditadura. Portanto, é uma obra que é, de facto, autobiográfica, às vezes com algumas liberdades artísticas, mas todo o espírito está certo, e eu queria o fazer principalmente por causa da minha filha Miranda, que de resto está aqui hoje nos seus 15 anos, porque eu queria lhe deixar essas impressões. É um bocadinho difícil para quem nasce hoje, já neste século, ter uma ideia realmente de que a nossa infância, a minha em particular e das da nossa geração, foi bastante, bastante diferente. Queria também agradecer, porque nessa linha os livros não se fazem sozinhos, à Susana Moreira Marques, escritora, que me deu um auxílio muito precioso no arranque do livro. Ela ajudou-me a perceber que existem vários caminhos para se contar uma história na primeira pessoa, e também às três super leitoras a quem eu dei a obra a ler na primeira fase para me sugerirem coisas, que foi a Paula Delecave, a Joana Mossi e a Ariana Furtado. Todas elas me deram conselhos e sugestões que me foram muito úteis. Portanto, como vocês veem, muita gente cabe dentro disto. Obrigado a toda a gente.
Muito obrigada a todos e a todas por estarem aqui presentes. Eu só queria também falar um bocadinho do livro, do importante e também do angustiante que foi para mim escrevê-lo. Também quero e não posso deixar de fazer. Eu sei que isto parece uma performance de alguma maneira consabida, mas não queria deixar de fazer os meus agradecimentos, que são verdadeiramente sentidos. Em primeiro lugar, esta ideia da Assembleia da República publicar uma coleção como esta é por si um verdadeiro ato democrático, não é? Estamos nesta casa que é de todos, e é de facto uma lição de cidadania que recentra aquilo que me parece ser o verdadeiro trabalho da Assembleia da República, não é? Depois de Abril, a democracia para todos, o acesso à cultura, ao conhecimento, à verdade para todos. Quero agradecer, evidentemente, à Sara Ludovico, porque é um livro feito por mim, pela Madalena, mas tem muitas vozes. É também em si mesmo um verdadeiro
processo democrático, não é? Tem muitas vozes e muitas pessoas empenhadas lá dentro. A Sara Ludovica, a Teresa Paulo, a Inês Mota também, foram pessoas muito importantes para este diálogo, para tornar o livro algo diferente. E, obviamente, quero agradecer à Dora, o António também já o fez, a Dora Batali, com o esmero que teve em tecer, em casar todas estas ideias, os ilustradores, os autores, e portanto isto é um projeto de nós todos, e isso deixa-me muito contente. Eu queria só então fazer esta confissão, apesar de eu ser já assim alguém com alguma experiência, normalmente este eufemismo para dizer alguma idade, não é? Eu sou pouco mais velha, muito pouco mais velha do que Abril, embora nós sabemos que Abril nunca envelheça, ao contrário, se calhar, de alguns desejos, Abril, de facto, não envelhece. E a escrita deste livro, que ao contrário do António Jorge, que se calhar queria muito fazê-la há algum tempo, era um projeto antigo, a escrita deste livro não me encheu à partida logo de alegria, como seria suposto, porque tanta gente já escreveu, e tão bem, tantos escritores, tantos ilustradores sobre o 25 de Abril, que me senti uma espécie de afasia ao fazê-lo. Bom, há um verso, eu não me quero esmaçar muito, mas... dentro deste livro, e depois quando o ler é um dever isso, estão muitos versos escondidos, muitas canções em todos os momentos, alguns mais ocultos, alguns de uma forma mais expressa. A Irene Lisboa tem uns versos que eu gosto muito e que lembro sempre, que nos dizem assim: se eu pudesse, havia de transformar as palavras em clava, havia de escrever rijamente cada palavra seca e ressonante, sem música, como um gesto, uma pancada brusca e sóbria. Se eu pudesse, havia de transformar as palavras em clava. A mim, as palavras sempre aparecem, as palavras da poesia, sempre me aparecem como as palavras também de ontem. O Manuel Guzmão dizia: nós escrevemos sempre com as palavras dos outros, isso é a memória. Portanto, quando tentei escrever este tema tão difícil para mim, também por uma memória cultural e uma memória pessoal também, senti esta necessidade também de transformar as palavras em clava, mostrar que estamos aqui, não é, como uma pedra no charco da vida, mas também senti a necessidade de transformar as palavras não só em clava, mas em clave. E em música, e é assim que eu sinto muito a alegria do 25 de Abril, com as músicas todas que lhe estão associadas, e é por isso que os versos saltam de alguma maneira dentro do texto. Este, como o do livro do António Jorge, que é um livro incrível, também é um livro autobiográfico, apesar da minha memória, assim, sempre a memória alheia, a memória da família, a memória cultural, não é? Mas é um livro também autobiográfico, é dedicado ao meu pai e à minha mãe. Eu nasci, eu digo isso depois na biografia final, em que temos a biografia, nasci um ano menos um dia antes do 25 de Abril, sempre, fascismo nunca mais. Eu tenho este hábito de nunca dizer o nome da revolução sem lhe acrescentar o apelido. E é essa memória, é a sua memória que eu trago à vossa presença. Eu gostava, porque os livros têm alguns segredos escondidos, e aí também quero agradecer muito à minha parceira, à coautora do livro, que é a Madalena Matoso, porque é algo incrível para um autor ver transformar as nossas palavras em cor, as personagens em pessoas, com cara, com vida. E eu gostava de vos falar de uma personagem escondida que está nos segredos deste livro, que a Madalena, quero, se calhar mostras mesmo, que a Madalena fez o favor, teve esse cuidado de a colocar lá. Não, é o do carro. Pode ser. E gostava só de falar de uma personagem que não existe na história, mas que é o segredo, quem vem ao lançamento fica a saber. A Lígia, uma personagem que não entra na história, mas que a habita de alguma maneira. É a Lígia. Eu não quis deixar de vos dar nota de quem é a Lígia. Não me mostres já. A Lígia é que antes do 25 de Abril, a Lígia era a mais fiel companheira do meu pai das suas desaventuras. Acompanhava-o por montes e vales, por estradas e caminhos. Onde ele estava e se aventurava, logo a Lígia se apresentava uns metros atrás, sempre presente. Se o meu pai, podemos dizer, se quiserem, o meu pai era o sol e a Lígia seria a lua, com a face voltada sempre para ele. E nem disfarçava sequer, nem precisava, nem queria já disfarçar-se. Quando a minha mãe chegava a casa, a Lígia sabia, quando a minha mãe chegava a casa, sabia sempre se o meu pai já tinha entrado ou se não, pela presença da Lígia ao fundo da rua. Encostando a Lígia à porta do prédio, com certeza já saberia a minha mãe que fazia algum tempo que metera o meu pai a chave à porta. Fossem os meus pais ao cinema, ao médico, visitar um amigo, lá estava a Lígia sempre acompanhando de longe. Quase poderia saber as horas do dia, as horas da noite, pela presença da Lígia, discreta, mas perseverante, sempre e sempre lá, sempre mirando olhos que pareciam faróis. Houve um dia em que a minha mãe estava grávida e os meus pais decidiram ir ao cinema. O meu pai desceu para buscar o carro primeiro, mas demorou-se, ia-se demorando. Tardava já, as horas do filme já a passar, e o meu pai porfiando em não aparecer. A minha mãe desceu à rua a ver o que se passava, nem sinal do meu pai, nem sinal da Lígia. A Lígia levaram-o, LG 7255, era o carocha, carocha de um verde atípico para um carro desse típico, do carro que vigiava o meu pai e que levou finalmente no dia em que foi preso. Esta história não a contei no livro, não segui por aí o rumo das palavras, não é que eu quis arrimar e quis a cantar, mas esta história, que não estando sequer nas entrelinhas do texto, está nas cores, na memória, está aqui a Lígia, sua matrícula, está aqui outra Lígia, que estão aqui presentes, e é uma homenagem, uma presença, algo oculto, escondido num livro. Porque um livro também é isso, e também deve ser isso, e pode ser isso, não é? Como a sociedade e como a democracia. Um estar em presença, em partilha, em diálogo constante com o outro. Duas palavras eu recupero, e já me calo, duas palavras eu recupero e invento, eu gosto de neologismos, e os neologismos e as novas palavras servem sempre de bitola para eu pensar o mundo, e se calhar é assim que o mundo avança. Há duas palavras que também estão aqui muito presentes neste livro, que é o encravar e o abrilar, e há o tal repto no final, o que é que se quer encravar, o que é que se quer abrir, naquelas tais páginas didáticas ou explicativas, ao menos metafóricas, se quiserem. Eu escrevo: se nem Roma nem Pavia se fizeram num só dia, também o 25 de Abril não viu a sua vida acabada só naquela madrugada. Há muito, cada vez mais, aliás, há muito por encravar, muito por abrilar e muitas coisas por abrir. E o que dia 25 de Abril, mesmo que o queiram diluir por aí, eu quero que acreditam, é assim que termina o livro, que foi mesmo o primeiro dia do resto das nossas vidas e que a festa não está acabada, pá, e 25 de Abril sempre, e não nos esqueçamos sempre disso. Muito obrigada.
Olá a todos, boa tarde, muito obrigada por terem vindo. Eu vou ser muito, muito rápida, porque sou mais dos desenhos do que das palavras. Vou ter que agradecer às mesmas pessoas, à Teresa Pala, à Sara Ludovico, à Dora Batalim, à Rita Taborda Duarte, claro. Gostava também de agradecer a todos os autores que fizeram parte desta coleção, à Inês Mota pela consultoria científica e à Adriana e ao Diogo por esta leitura, que foi muito boa, acho que gostei muito. E é isso, em termos de ilustração, a Rita escreveu esta história que nos diz respeito a todos, mas através de uma vivência pessoal, e eu achei isso muito bonito, porque às vezes quando falamos de uma coisa muito próxima conseguimos até tocar mais a vida de todos. Em relação às ilustrações, senti que no texto estava, havia, não senti, acho que é mesmo evidente, que está muito marcado esse antes e depois, e as ilustrações acabam por muitas vezes também ir por aí. Há umas assim muito tristes e muito escuras, e outras que são mais leves e mais alegres. E pronto, é isso. Obrigada a todos.
Bom, então só para me despedir e agradecer mais uma vez a vossa vinda à Assembleia da República. Muito obrigada por terem vindo. Boa tarde.